Senhoras e senhores, chegou a hora de você ficar bem informado. Está no ar o Jornal Rádio News.
Rádio News.
Informações direto de Brasília. Previsão do tempo e tudo o que acontece em primeira mão. Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Aconteceu.
Aconteceu.
Você fica sabendo. Está no ar o Jornal Rádio News.
Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Está começando o Rádio News. Comigo, Aline Mota. Estou aqui para poder deixar você muito bem informado sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. As melhores notícias e informações do dia. E vamos, então, às notícias com o Rádio News.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Ônibus que transportava time de futebol americano tomba e mata 3 pessoas na descida da Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Um ônibus que transportava integrantes do time de futebol americano Coritiba Crocodiles tombou, matou 3 pessoas e deixou 7 feridos na manhã do último sábado em Piraí, no sul do Rio de Janeiro. De acordo com a CCR Rio SP, concessionária que administra a rodovia, ao todo o coletivo transportava 43 passageiros e 2 motoristas. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 225 da pista de descida da Serra das Araras, trecho da Via Dutra, por volta das 10 horas da manhã. Segundo o clube, as vítimas que morreram foram identificadas como Lucas Barros, de 19 anos, Lucas Padilha, de 42, e Daniel Santos, de 44. Todos eram jogadores. 7 pessoas foram socorridas, sendo uma delas com ferimentos graves, encaminhadas aos hospitais Geral da Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense e São João Batista, em Volta Redonda. De acordo com a concessionária, 35 pessoas não se feriram. Um ônibus foi enviado ao local para buscá-las. Inicialmente, a CCR Rio SP havia informado que 11 pessoas tinham ficado feridas, mas corrigiu a informação. Atletas do Coritiba Crocodiles, time de Coritiba, no Paraná, estavam indo para o Rio de Janeiro, onde enfrentariam o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de Futebol Americano na tarde de sábado. Por volta da 1 da tarde, o trânsito no trecho do acidente estava fluindo apenas pela faixa da esquerda. Os motoristas que passavam pelo local enfrentavam cerca de 9 quilômetros de congestionamento. Além da CCR Rio SP, agentes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também atuaram na ocorrência. Por nota, o Coritiba Crocodiles lamentou a morte dos 3 atletas e informou que está acompanhando a situação de perto e dando o suporte necessário para as pessoas feridas e aos familiares das vítimas.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Eleições 2024, candidatos já não podem ser mais presos a não ser em flagrante. Desde o último sábado, a 15 dias das eleições, os candidatos a prefeito e vereadores não podem mais ser presos, a não ser no caso de flagrantes de crimes. A restrição vale até o dia 8 de outubro, 2 dias após o primeiro turno, marcado para o dia 6. A regra consta no Código Eleitoral. A lei também define que, havendo detenção, a pessoa será levada à presença do juiz, que, se verificar que o procedimento for ilegal, vai revogar a medida e pode responsabilizar quem prendeu. O objetivo da medida é garantir o equilíbrio da disputa eleitoral e o pleno exercício das atividades de campanha por parte dos candidatos e candidatas. Também busca prevenir que prisões sejam utilizadas como estratégia para prejudicar quem disputa o cargo eletivo por meio de constrangimento político ou pelo afastamento da campanha. Nas eleições municipais deste ano, 15.500 candidatos vão disputar 5.569 prefeituras em todo o país. Já 431.800 candidatos concorrem a uma das 58.400 vagas nas câmaras municipais.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Ataque israelense mata 22, incluindo 13 crianças em escola usada como abrigo em Gaza. Pelo menos 22 pessoas morreram em um ataque aéreo israelense a uma escola que funcionava como abrigo no bairro de Zeiton, na faixa de Gaza, no último sábado. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, a maioria das vítimas eram mulheres, 6, e crianças, 13, incluindo um bebê de 3 meses. Segundo a agência, o exército israelense reconheceu que atacou a escola, alegando que ela estava sendo usada pelo Hamas, grupo extremista islâmico, como um centro de comando e controle. Quase todos os 2.300.000 habitantes de Gaza foram forçados a deixar suas casas pelo menos uma vez e alguns tiveram que fugir até 10 vezes desde que a guerra começou após o Hamas, que controla Gaza, atacar Israel, matando 1.200 pessoas e levando cerca de 250 reféns, de acordo com contagens israelenses. Desde então, os ataques israelenses em Gaza mataram mais de 41 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza. Os dois lados em conflito se culpam mutuamente por até agora falharem em alcançar um cessar-fogo, que também resultaria na libertação de reféns.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
A União repassa nesta sexta-feira cerca de R$1,3 bilhão de reais aos municípios brasileiros. O valor é referente ao segundo decêndio de setembro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Trata-se de uma quantia 32% maior do que a repassada no mesmo período do ano passado, resultado que, segundo o especialista em orçamento público, César Lima, representa um sinal de recuperação do fundo.
Esse decêndio bem interessante, 32% maior do que o mesmo período do ano passado, comprovando aí que nós estamos num ano de recuperação do FPM, e por ser um decêndio de meio de mês, ele é 68% menor do que o primeiro decêndio de setembro. Vamos esperar aí que o terceiro decêndio seja também bom, né? Mesmo ele sendo geralmente menor do que o primeiro.
São Paulo segue como a unidade da federação que recebe o maior valor, com um total superior a 171 milhões de reais. Dentro do estado, o destaque vai para cidades como Araçatuba, Araraquara e Bauru, que contam com um valor acima de 748 mil reais cada. Por outro lado, os estados que recebem os menores valores são Roraima, Amapá e Acre. Até o último dia 5 de setembro, 13 municípios estavam bloqueados para recebimento dos valores do FPM. A maioria deles está localizada no Ceará e no Maranhão, a exemplo de Alto Santo e Bela Cruz, no estado cearense, e Itinga do Maranhão e Porto Rico do Maranhão.
Rádio News.
Ele fez parte dos nossos verões por 34 anos seguidos, mas em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro revogou o horário de verão. Uma das alegações para a suspensão era que a medida impactava pouco o consumo de energia, mas depois de quase 5 anos, ela pode voltar. As análises do Ministério de Minas e Energia e as falas do ministro Alexandre Silveira apontam para este caminho e a decisão deve sair ainda nesta semana. Decisão que, para o especialista em energia e ex-reitor da Universidade de Brasília, Ivan Camargo, é mais que acertada.
Quando você muda o horário, você aproveita uma hora de luz no final da tarde. Então, você economiza energia em uma hora do dia. E essa economia que você faz em uma hora, evidentemente, tem que dividir pelas 24 horas do dia. A hora que você divide pelas 24 horas do dia, ela fica, de fato, bem pequenininha, sabe? Mas é pequena. Mas a gente precisa economizar. A gente precisa sinalizar que o país precisa economizar energia.
O horário de verão consiste em adiantar os relógios em uma hora. Na prática, acordamos com o sol mais fraco e ganhamos uma hora a mais de sol no fim do dia, estendendo a claridade até 7h30 da noite em grande parte do país. Do ponto de vista técnico, há um ganho, esclarece o professor Ivan.
Nesse horário, as nossas usinas solares, agora elas são significativas na matriz de energia elétrica do Brasil, sabe? Elas começam a parar de fornecer energia. É uma rampa de queda de fornecimento de energia muito grande que o operador do sistema tem que compensar com as usinas térmicas e, no Brasil, as usinas hidráulicas que estão secas.
Para compensar essa queda de energia solar, tirar um pouco da carga e economizar energia no fim da tarde é muito positivo em termos operacionais para o sistema, explica o especialista. Tradicionalmente, o horário de verão começa sempre no primeiro domingo de novembro e termina no terceiro domingo de fevereiro. Se os estudos forem concluídos e o governo decidir pelo retorno do horário de verão, o ministro Silveira já adiantou que a mudança estará apta a começar dentro de 30 dias.
Rádio News.
Um acordo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal e firmado entre União, estados e municípios deve facilitar as decisões judiciais para quem precisa de medicamentos por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. O STF homologou o acordo, que estabelece diretrizes importantes para a concessão judicial dos medicamentos. O advogado da Coube Advogados e Associados, Gabriel José Vitor, detalha.
A principal mudança é o critério de competência, que determina que ações envolvendo medicamentos registrados na Anvisa mas não incorporados ao SUS, devem ser julgados na Justiça Federal, quando o custo anual do tratamento for superior a 210 salários mínimos.
Nesses casos, os medicamentos serão custeados integralmente pela União. Quando o custo anual unitário do medicamento ficar entre 7 e 210 salários mínimos, os casos permanecem na Justiça Estadual. O acordo prevê que a União deverá ressarcir 65% das despesas decorrentes de condenações dos estados e dos municípios. O acordo também define medicamentos não incorporados, como aqueles sem registro na Anvisa, ou usados de forma off-label, quando o medicamento é criado para uma determinada doença, mas tem efeito também para outras.
Além disso, cria-se uma plataforma nacional para centralizar essas demandas e cabe ao autor da ação provar a segurança e eficácia do medicamento solicitado, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
Para isso, a pessoa deverá preencher dados básicos que permitam a análise administrativa do pedido pelo poder público e as informações poderão ser compartilhadas com o judiciário. A plataforma deve facilitar a gestão e o acompanhamento de casos, além da definição das responsabilidades entre União, estados e municípios.
Rádio News.
Esse é o Jornal Rádio News. Voltamos já já.
Rádio News. Informações direto de Brasília.